Rádio Trombetas apresenta Mais Que Palavras.
Glória a Deus, que bênção estarmos mais uma vez aqui para esse momento tão especial. E eu quero compartilhar com os irmãos uma palavra, também dentro daquilo que nós já vamos conversar um pouquinho nesta manhã, sobre o tema A Igreja Permanece de Pé. E o Senhor colocou no meu coração para trazer para os irmãos uma palavra dentro dos Salmos de número 122. Quando o salmista Davi disse: fiquei feliz quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Os nossos pés pisam dentro dos teus portões, ó Jerusalém. Jerusalém é edificada como uma cidade que é juntamente compacta. Para onde sobem as tribos do Senhor, até ao testemunho de Israel para darem graças ao nome do Senhor. Pois ali estão estabelecidos os tronos do juízo, os tronos da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém, prosperarão aqueles que te amam. Que a paz esteja dentro dos teus muros e a prosperidade dentro dos teus palácios. Por causa dos meus irmãos e companheiros, direi agora, a paz esteja dentro de ti. Por causa da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o teu bem. Ainda Salmos de número 127, o verso 4 diz assim: uma coisa eu desejei do Senhor, que eu irei buscar, que eu possa habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e para inquirir em seu templo. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Nós sabemos que algumas pessoas vão à igreja em busca de bênçãos. Outras pessoas vão à igreja por mero costume. Temos ainda aquelas pessoas que vão à igreja para rever os amigos. Acham que ali é um momento social de rever alguém, não tem talvez um outro ciclo social de amizade, então ele busca isso dentro da igreja. Algumas pessoas também vão à igreja porque querem se sentir bem. E tudo isso é aceitável, no entanto, aqui nesse Salmo de número 122, ele vai nos apresentar outros motivos pelos quais o nosso coração, a nossa alma deve ansiar e se alegrar em ir à casa do Senhor. O verso 1 e 2 do Salmo 122 que nós lemos diz: fiquei feliz quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Os nossos pés pisam dentro dos teus portões, ó Jerusalém. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Primeiro ponto aqui fala de esperança. A esperança do salmista era tão grande, né, que o deixava na ponta dos pés. É extremamente saudável e importante para quem vai à casa do Senhor ter essa expectativa, essa esperança, pois ela nos deixa atento a tudo e o nosso coração fica mais aberto para os ensinamentos da palavra do Senhor. Quando nós temos esperança, quando nós temos expectativa de estar na igreja, de estar na casa do Senhor, tudo fica mais empolgante, tudo fica mais agradável. No Salmo de número 84, o salmista, ele admite invejar os pássaros que moram na presença do Senhor. Olha o que ele diz: minha alma desfalecida se consome suspirando pelos átrios do Senhor. Meu coração e minha carne exultam pelo Deus vivo. Até os pássaros encontram um abrigo e a andorinha faz um ninho para pôr seus filhos. Ah, vossos altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Felizes os que habitam em vossa casa, Senhor, porque aí eles vão te louvar para sempre. Olha o desejo do salmista. a necessidade que ele tinha, a expectativa que ele tinha em poder estar na casa do Senhor. E ele olha para as andorinhas, para os pássaros que construíam os seus ninhos nos umbrais da casa do Senhor, e ele deseja da mesma forma. E diz: felizes os que habitam em vossa casa. Eu queria poder também. Minha alma está consumida, suspirando, desejando. Ou minha alma está desejosa pelos átrios do Senhor. Meu coração e minha carne exultam, clamam, anseiam, desejam por estar aí, porque em estar aí eu estarei na presença do Deus vivo. E ele diz: até o pássaro encontra um abrigo, e a andorinha faz um ninho para pôr os seus filhos aí na tua casa. Eu também queria estar aí o tempo todo. Por quê, irmãos? Porque além da esperança, da alegria de poder estar na casa do Senhor, a casa do Senhor transmite para nós uma sensação de proteção. Ele diz: Jerusalém está construída como cidade compacta para onde sobem as tribos do Senhor. Ele está dizendo: Jerusalém é uma cidade cercada de muros altos que oferecem proteção aos que nela habitam. Ao entrarem nesta cidade compacta, os viajantes, depois de atravessar os vales da sombra da morte, sentiam-se seguros. E nós podemos aplicar essa Jerusalém hoje como a casa do Senhor, um lugar de proteção, um lugar de cuidado, um lugar em que as pessoas, após atravessar momentos de turbulência, podem entrar na presença do Senhor ali e se sentir seguros, protegidos. O salmista também, ele tem dentro dele um sentimento de gratidão, porque ele fala no verso 4, para darem graças ao nome do Senhor. Não há nada de errado, eu quero que você entenda isso nesta manhã, que não há nada de errado em ir à casa do Senhor buscar bênçãos. Isso faz parte da nossa vida, é lá que nós clamamos, é lá que nós buscamos, e é natural do ser humano buscar da parte de Deus as suas bênçãos, porque ele mesmo disse na sua palavra: pedi, pedi, dá-se-vos-á, batei, a porta vai abrir, buscar, ou buscai, e achareis. Nós vamos sim à casa do Senhor buscar bênçãos, mas também não podemos nos esquecer de agradecer, de render graças ao nome do Senhor, de demonstrar a nossa gratidão não apenas com palavras, mas também com ações de graças, oferecendo o nosso melhor para o Senhor, o nosso trabalho, o nosso tempo, o melhor que nós temos para o Senhor, não apenas em palavras, mas render graças ao Senhor com as nossas ações, com as nossas atitudes, com o nosso serviço para Ele. Estar na casa do Senhor também é sinônimo de gratidão através das nossas ações. A casa do Senhor também nos transmite uma sensação de justiça. O verso 5 diz: lá estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. Todo ser humano anseia por justiça, mas a sociedade nunca satisfaz esta sua ansiedade. Por quê? Porque não há justiça nesse mundo. Os homens não são capazes de promover a verdadeira justiça como nós esperamos. O que nós temos visto nos dias de hoje, na verdade, é uma relativização da justiça. Ela é válida e se faz justiça com muita rapidez quando é para os amigos, quando é para os seus interesses obscuros, particulares, escusos. Mas a justiça, de fato, ela não existe nesse mundo. Somente diante de Deus o homem pode saciar a sua fome, a sua sede por justiça. E nos átrios do Senhor, na casa do Senhor, lá estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. E então é na presença do Senhor que nós temos a condição de satisfazer os nossos anseios e a nossa fome por justiça. Não há o que se esperar mais desse mundo, irmãos. Nós estamos vendo todos os valores sendo relativizados. Nós estamos vendo o certo se transformar no errado e o errado se transformar no certo, e a gente fica impotente diante de situações tão vexatórias em que nós sabemos que está errado, mas nós não temos condições de fazer nada, porque de alguma forma a justiça já determinou que aquilo será assim. E o que é que nós precisamos fazer então? Buscar na casa do Senhor a justiça que vem dele. A justiça de Deus, a justiça divina, aquela que é capaz de saciar a nossa fome e a nossa sede por justiça. Nós ainda, dentro da casa do Senhor, conseguimos entender que o texto aqui, ele fala também para nós de intercessão. Ele diz: orai pela paz de Jerusalém, sejam prósperos os que te amam, reine paz dentro de teus muros e prosperidade nos teus palácios. Por amor dos meus irmãos e amigos, eu peço, haja paz em ti. Assim como os judeus intercediam por Jerusalém, nós, hoje, os brasileiros, nós os cristãos, nós os servos do Senhor, devemos estar na casa do Senhor orando, intercedendo pelo nosso país, para que haja paz, para que haja prosperidade dentro dos muros do Brasil. Precisamos orar pela paz de Jerusalém, pela paz do mundo. Orar por tudo aquilo que nós estamos vendo acontecer, ainda que nós sabemos que é bíblico todas as coisas que estão acontecendo, especialmente com Israel, que é um país, uma nação escolhida por Deus, separada por Deus. Era através de Jerusalém que todas as nações do mundo conheceriam o amor de Deus, conheceriam o plano da salvação, e nós sabemos que eles falharam sim, e falharam de forma proposital, podemos dizer assim. Não foi de uma forma, Israel falhou, mas não foi culpa. Não, foi sim. Mas ainda assim, o Senhor não muda a sua aliança quando o homem erra, quando o homem falha. Ele permanece fiel e a aliança de Deus com a nação de Israel permanece de pé. E nós precisamos então orar por Israel, orar pelas autoridades, orar pela paz de Jerusalém, para que ela seja uma cidade próspera, para que reine paz dentro dos seus muros e prosperidade dentro dos seus palácios. Precisamos amar esse povo e orar por eles. E para isso, precisamos estar dentro da casa do Senhor, desejar estar na presença do Senhor para orar. Irmãos, hoje, oração intercessória é algo quase que escasso nos nossos dias, no nosso meio. As pessoas estão muito preocupadas em orar apenas para si, para a sua casa, para a sua família, para os seus filhos, porque oração intercessória é aquela que a gente esquece da gente e se coloca diante do Senhor em prol de outra pessoa, em prol de uma outra situação. Naquele momento eu não vou orar por mim, eu estou agora fazendo uma oração intercessória. Quase não se vê mais isso. Na maioria das vezes, quando nós dobramos os nossos joelhos para orar, nós só lembramos das nossas causas, das nossas necessidades, do nosso eu, da nossa vontade, dos da nossa casa, mas muito dificilmente nós vamos dobrar os nossos joelhos apenas para dizer: Senhor, agora eu não estou diante do Senhor para orar por mim, eu estou diante do Senhor para interceder. O que eu faço agora é uma oração intercessória em prol da igreja, em prol da liderança, em prol do nosso país, em prol de outras pessoas, em prol de Israel. Não sei em prol do que você vai orar, mas é necessário que a gente tenha esta visão da necessidade urgente de orações intercessórias. Porque o mundo geme, o mundo clama, as pessoas estão necessitadas, famintas, precisando de oração. E nós precisamos orar, buscar. Verso 9 diz: por causa da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o teu bem. Por amor da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o teu bem. Aqui está falando de um ministério pessoal, de você buscar ir à casa do Senhor para colocar a mão na massa. Pois como diz o provérbio, de boas intenções até o inferno está cheio. Muita gente com boas intenções, mas com dificuldade de exercer o seu chamado, de exercer o seu ministério pessoal, de colocar a mão à massa, de se apresentar e dizer: eu não quero ser apenas praticante, eu não quero ser apenas ouvinte, mas eu quero ser praticante da palavra, eu quero buscar o bem da casa do Senhor, eu quero me envolver por amor. O que é que preciso fazer? O que é que eu posso fazer para ajudar o bem, para buscar o bem da casa do Senhor? O que é que eu posso fazer? O que é que eu posso contribuir para melhorar a casa do Senhor? Muitas pessoas estão preocupadas apenas com os holofotes, com o microfone na mão. Ele apenas dá ordem. Ele apenas delega funções. No final, ele aparece. Mas se você olhar o que foi feito, foi outras pessoas que fizeram. Ele apenas esteve ali como um personagem que deu ordens. Não é isso. O texto está dizendo: por causa da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o teu bem. Nós precisamos colocar, pôr a mão na massa para o bem da casa do Senhor. Devemos nos envolver, nos apresentar para o trabalho, dizer: eis-me aqui, conte comigo, meu líder, conte comigo, meu pastor. O que é que eu posso fazer para melhorar a casa do Senhor? Tem gente que entra pela igreja e passa para lá e para cá, se tiver uma vassoura fora do lugar, ele não é capaz de pegá-la e colocar no lugar. Se tiver uma cadeira fora do lugar, ele não é capaz de ter iniciativa de pegar aquela cadeira e colocar no seu devido lugar. Ele fica olhando dizendo: o diácono não está vendo essa cadeira aqui não? O pastor não está vendo essa cadeira fora do lugar? Mas ele está sentado de braços cruzados, quando ele poderia, sem dizer uma única palavra, pegar e fazer. Nós estamos carentes, a igreja está precisando, carente de pessoas que se colocam à disposição para trabalhar, para dizer: o que é que eu posso fazer para ajudar, o que é que eu posso fazer para o bem da casa do Senhor. Queridos, pode ser muito rico a experiência de ir à presença do Senhor. E nós precisamos aproveitar a riqueza que há em estar na presença do Senhor. Aproveitar e encher o nosso coração de esperança. Aproveitar e buscar de Deus proteção para a nossa vida, para a nossa casa. Aproveitar e entrar na casa do Senhor com louvor nos lábios, com gratidão, em palavras apenas, não em palavras apenas, mas em atitude e em ação. Precisamos entrar na casa do Senhor e buscar dele a justiça divina, porque nós sabemos que dessa terra nós não temos mais nada com o que contar. Precisamos entrar na casa do Senhor com o nosso coração aberto para interceder em prol das necessidades alheias, não apenas das nossas. E precisamos entrar na casa do Senhor certos de que cada um de nós temos um ministério pessoal para exercer. De alguma forma, Deus te chamou para fazer alguma coisa na sua casa. Não existe ninguém que vai poder chegar diante do Senhor naquele dia para prestar contas, para receber de Deus o seu galardão e dizer: Senhor, eu não tenho nada para receber, porque eu também não tinha nada para fazer. Deus sempre tem talentos e Ele distribui para o seu povo. O que é que você tem feito com o talento que o Senhor tem te dado? Você tem granjeado ou você tem enterrado ele dizendo: não, é só um talento? O que eu vou fazer com isso? Vou enterrar aqui. Quando o dono dele voltar, eu devolvo ele dessa forma. É tempo da gente despertar, nos despertar. O que está acontecendo hoje com Israel é apenas mais um sinal. É apenas mais um momento para que a gente abra a nossa visão espiritual, os nossos olhos espirituais e olhe para tudo isso e entenda que é muito iminente a volta de Jesus. Estamos muito próximos do arrebatamento da igreja. Por isso, nós precisamos dar valor àquilo que tem valor. Desejar com toda a nossa alma o mesmo que o salmista Davi desejou e podermos sempre dizer: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Eu quero estar na casa do Senhor. Eu quero estar na presença do Senhor. Eu quero buscar a face do Senhor. Eu quero contribuir para o crescimento da obra do Senhor. Eu quero contribuir para o crescimento da minha igreja local. Eu quero contribuir para o bem da minha igreja. Eu quero ser útil na obra do Senhor. Eu quero me envolver com a obra do Senhor. Eu não quero ficar ocioso. Eu quero gastar o meu tempo. O meu não é a minha sobra de tempo, não. É o meu melhor. O meu melhor tempo, as minhas melhores forças, as minhas melhores expectativas em prol do reino de Deus. Eu quero ainda, nesses últimos tempos que nós temos aqui na face da terra, ganhar o maior número de pessoas para o reino de Deus. Trabalhar com mais afinco, com mais força, com mais alegria, com mais desejo, com mais gozo na minha alma, com mais força, para ver o reino de Deus crescer e muitas almas ainda serem alcançadas nesses últimos dias que nos restam neste mundo. É isso que nós precisamos. É dessa alegria contagiante que o salmista Davi tinha, dessa expectativa, como ele disse aqui no Salmo de número 27. Uma coisa eu desejei do Senhor e eu irei buscar. Ele não apenas desejou, ele desejou e buscou. Ou seja, ele desejou e agiu. Ele desejou e foi atrás. Uma coisa eu desejei do Senhor e eu irei buscar, que eu possa habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e para inquirir em seu templo. Não é estar 24 horas morando dentro da casa do Senhor, porque hoje nós somos morada dele, nós somos a casa do Senhor, o tabernáculo dele, mas é desejar a sua presença, é buscar isso em todo o tempo. E claro, obviamente, que ao termos também o desejo de estar fisicamente na casa do Senhor, nós contribuiremos, nós buscaremos esse completar esse desejo de estar ali na presença do Senhor, de viver todos os dias servindo ao Senhor com a alegria. E podermos assim também, como salmista, no salmo que nós lemos aqui, salmo de número 84, desejar, assim como ele via, os pássaros encontrando abrigo e podendo construir as suas casas, o seu ninho, para pôr os seus filhos na casa do Senhor, nós também desejarmos os altares do Senhor, como ele disse, ah, vossos altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Quantas pessoas que têm vivido nesses dias que nós estamos passando, distantes, desigrejados, dizendo, não, eu ouço o culto pela internet, vou ficar em casa. E não tem prazer em estar na presença do Senhor. Não tem prazer em ir à casa do Senhor para aprender no seu santo templo. Não tem prazer de se apresentar para o serviço e dizer, eu estou aqui, pronto, com todas as armaduras que eu necessito para poder me engajar nessa fileira que tem um alvo, que tem um objetivo. Que Deus possa nos ajudar e nos abençoar a desejar a sua presença, a desejar a sua casa, a desejar viver uma vida de intercessão, a desejar estar na casa do Senhor, porque na casa do Senhor há justiça, na casa do Senhor há ações de graça, na casa do Senhor há alegria, na casa do Senhor há esperança, na casa do Senhor há gratidão, na casa do Senhor há serviço, na casa do Senhor há ministério. Que Deus te abençoe. Que Deus te ajude a amar e a se alegrar quando alguém disser, vamos à casa do Senhor. Deus te abençoe.